Olá, eu sou a Maria Teresa Reis, eu sou jornalista e esse é o podcast Saúde que se Comunica.
Aconteceu em São Paulo, em fevereiro, o 18º Congresso Paulista de Saúde Pública. Promovido pela Associação Paulista de Saúde Pública, a APSP, o evento teve como mote Entre a Ancestralidade e a Digitalidade. Que futuros para o SUS paulista? A APSP é uma sociedade civil sem fins lucrativos, pioneira no país, fundada em 1972. A associação congrega os profissionais no campo da saúde pública e tem como finalidades principais promover o debate e posicionar-se sobre os problemas de saúde e organização e funcionamento dos serviços. Tatiana Aneias, coordenadora da APSP, conversou com Saúde que se Comunica, nos contou um pouco sobre a história da associação e também como foi gestado o 18º Congresso Paulista de Saúde Pública, num processo para a retomada da PSP no período pós-pandemia da Covid-19.
A Associação Paulista de Saúde Pública, a PSP, ela tem uma história profundamente conectada com a luta pela democracia no Brasil e pela saúde como direito. Ela surge em 1972, a partir do Grêmio Emílio Ribas, dentro da Faculdade de Saúde Pública da USP. Naquele contexto, profissionais, estudantes e pesquisadores da área da saúde se organizavam para refletir sobre o papel da saúde pública num país que ainda vivia sob a ditadura militar. E a PSP nasce, então, com o propósito de articular pessoas comprometidas com a construção de um sistema de saúde público e universal, junto com o processo de redemocratização do país. Então, desde a sua origem, a PSP tem atuado na produção de debates, encontros e formações voltadas aos profissionais de saúde, contribuindo para a discussão e fortalecimento do SUS. Então, ao longo dos anos, buscou dialogar com diferentes áreas da saúde, entendendo que esse campo da saúde coletiva e da formação dos sanitaristas, ele é amplo, né? Envolve várias categorias profissionais. Ao longo desse percurso, também, a PSP foi contribuindo com a discussão sobre o SUS e realizando diversas formações. Mas a partir de 2020, com a pandemia da Covid-19, e também considerando o contexto mais amplo da sociedade contemporânea, marcado pelo neoliberalismo, uma série de dificuldades foram colocadas para a associação. Muitos dos cursos e encontros que antes aconteciam presencialmente na sede e que mobilizavam associados de forma muito viva, sofreram uma interrupção importante. Com a pandemia, houve uma mudança significativa na forma de organização desses espaços, que acabou produzindo um certo enfraquecimento da própria vida associativa. Mas mesmo assim, nesse período, foi realizado o 17º Congresso Paulista de Saúde Pública de forma virtual. Depois disso, houve bastante dificuldade para retomar plenamente o trabalho da associação, apesar de diversos chamados feitos para tentar trazer os associados de volta para esse espaço coletivo e para trazer novos associados. Esse movimento é difícil e também dialoga com esse contexto mais amplo da sociedade, com um certo esvaziamento dos espaços associativos, de sindicatos. E aí foi nesse cenário, então, que começou a ser gestado o 18º Congresso Paulista de Saúde Pública, né, com um gap maior de intervalo entre os congressos, usualmente, que a associação faz. E aí ele foi também gestado com muita expectativa. A ideia era que esse congresso pudesse ser também um espaço de retomada e de aquecimento da associação. E para isso foi feito um planejamento coletivo. O tema do congresso foi colocado em discussão e votação entre os associados, junto com algumas sugestões apresentadas. E a partir desse processo chegamos ao tema Entre a Ancestralidade e a Digitalidade, quais futuros para o SUS paulista? Esse tema ele abriu um campo muito rico de reflexões.
A 18ª edição do Congresso Paulista de Saúde Pública reuniu trabalhadores, pesquisadores, estudantes, militantes e gestores da saúde. E contou com diversas atividades, como cursos, oficinas e mesas redondas. De acordo com a organização do evento, trazer então para o mote a ancestralidade e a digitalidade convida os congressistas a refletirem, respectivamente, sobre contextos passados, como a história da nossa sociedade em uma perspectiva latino-americana, marcada pela colonialidade, que ainda é presente nas relações sociais, na construção das políticas e das práticas de saúde, bem como o rumo para uma nova perspectiva, que traz para o presente a digitalização da vida, sob a ótica da tecnopolítica. O Congresso contou com 3 eixos norteadores. Tatiana Anéas explica como foi o primeiro dia.
Então, no primeiro dia, a discussão foi centrada na dimensão da ancestralidade. Trouxemos para o debate questões ligadas à descolonização do pensamento, à ideia do bem viver, as relações com o território e com a cidade, buscando refletir sobre elementos fundamentais para a construção das políticas públicas de saúde, pensando na própria história da sociedade brasileira. E aí, nesse contexto, entraram também debates sobre o racismo, questões de gênero, classe social e outras dimensões que atravessam tanto a gestão quanto a atenção à saúde.
A primeira conferência, Descolonização e Cuidado, Desafios Epistemológicos e Políticos para o SUS, foi proferida por Davidson Faustino, da Faculdade de Saúde Pública da USP, e que trabalha com o tema racismo e saúde. Davidson conversou com Saúde que se Comunica e nos contou um pouco do que falou.
Uma das discussões que foi a que eu trouxe hoje é pensar o racismo não como um problema específico da população negra, mas como algo que organiza a sociedade capitalista, que organiza a formação social brasileira e que precisa ser pensado pela saúde pública, tanto em termos de produção de conhecimento, mas também em termos de produção de cuidado, né? Então, minha provocação para o Congresso foi perguntar qual é o lugar da discussão racial nos debates sobre saúde e, sobretudo, na produção de cuidado, né? Porque muitas vezes esse debate ele fica secundarizado, às vezes invisibilizado, e isso tem reflexos concretos para a forma, mas também para o conteúdo que a gente produz, né? Então, minha provocação é pensar o quanto que nós todos somos coloniais, de alguma forma, e o quanto que, se a gente não se levanta contra isso, a gente corre o risco de reproduzir, mesmo bem intencionado, né? Então, pensar o colonialismo é pensar qual é a noção de humano que organiza a saúde, é pensar quais são as noções de cuidado, quais são as noções de tecnologia, porque muitas vezes elas são mais reflexos do colonialismo, do capitalismo, das necessidades do capital, do que dão conta de abarcar uma diversidade de formas, práticas e saberes de fazer e produzir saúde. Eu acho que é um avanço esse tema, ele ser o eixo do Congresso. É um grande avanço, um avanço, inclusive, impensável há uma década. Então, isso é importante dizer que há avanços, né? E, ao mesmo tempo, há sempre um risco de um avanço performático, assim, sem que, de fato, haja uma implicação. Então, mas o que vai definir se é só uma roupa ou se isso, de fato, é uma mudança é o engajamento de todo mundo, de cada um, na luta pela produção da saúde, né? Pela produção de cuidado, né? Então, tá aberto, o jogo tá sendo jogado, né? E aí depende que as pessoas se engajem e entendam que esse tema é de todo mundo, não é só de negros, indígenas, palestinos, né? É um tema da sociedade, porque, de certa forma, o colonialismo, ele nos organiza e nos desorganiza como sociedade e traz conflitos que a gente vai precisar enfrentar sob o risco de caminhar na direção de uma catástrofe sem precedentes, né? Então, eu acho que é um tema para todo mundo e essa é uma oportunidade importante para isso.
Tatiana Anéas falou sobre o segundo dia do Congresso, com as discussões em torno da digitalidade no SUS.
No segundo dia, o foco foi a digitalidade do SUS. Hoje, existe uma política de saúde digital no país, conduzida pelo Ministério da Saúde, e entendemos que era fundamental discutir essa dimensão de forma ampla. Então, buscamos refletir tanto sobre as potencialidades da digitalização para o SUS, quanto sobre os riscos, limites e críticas que esse processo também coloca.
Saúde digital foi o segundo eixo debatido na conferência Digitalização da Vida e do SUS e Soberania Digital, por Naomar de Almeida Filho, da Universidade Federal da Bahia, que nos contou como foi.
A palestra foi sobre o campo da saúde digital e a necessidade da gente desenvolver uma teoria crítica para a realização de políticas públicas. E para isso é imprescindível que a saúde coletiva se aproprie do tema da saúde digital como prioridade, porque é um espaço que tem muita luta pela hegemonia desse espaço pelo setor privado. E o Sistema Único de Saúde precisa sair da posição de incorporação de tecnologias para o que a gente chama de apropriação sociotécnica das tecnologias. E isso precisa ter um trabalho de produção de normas, de institucionalização e também de formação de pessoas. Então, basicamente, eu falei da etapa inicial desse processo, que é a elaboração de uma reflexão própria, que a gente tenha uma soberania não só tecnológica, mas uma soberania de pensamento.
No terceiro dia, gestão e atenção à saúde estiveram no centro do debate, como nos conta a coordenadora da PSP, Tatiana Anéas.
Já no terceiro dia, o debate voltou-se então para a gestão e atenção à saúde, trazendo questões concretas da realidade do SUS no estado de São Paulo. Então, discutimos temas como a situação atual dos trabalhadores do SUS, a regionalização, a atenção primária, a educação permanente em saúde e os outros desafios que vão atravessando o cotidiano da política pública.
Gastão Wagner, da Universidade de Campinas, a Unicamp, falou sobre políticas e práticas de saúde no SUS paulista. Depois da conferência, Gastão explicou como foi.
Bom, o SUS, políticas e práticas em São Paulo, paulistas, né? Eu tentei fazer uma recuperação da história e tentar compreender as dificuldades de implementação do SUS aqui, que umas são gerais do Brasil, outras são específicas aqui do estado, né? A força do setor privado, hospitalar, dessa cultura, a dificuldade de trazer a proposta de estratégia de saúde da família para o estado, tem um rechaço grande de vários setores, né? Não só conservadores, enfim, e estimular as pessoas a ocupar os espaços que têm, a reagir e diminuir a violência institucional, o autoritarismo institucional na saúde das organizações, que a terceirização, as organizações sociais aumenta muito, né, o grau de, além da violência contextual do contexto, né, acaba complicando muito a nossa vida.
Tá. E perspectivas para o futuro?
Eu tenho esperança, mas nós estamos numa quadra muito difícil. Vamos ver. Eu não juro nada, não.
Tá joia. Obrigada, Gastão.
Tatiana Anéas fez um balanço do 18º Congresso Paulista de Saúde Pública.
Além das mesas e debates, o Congresso também contou com rodas de conversa para apresentação de trabalhos pelos participantes. Foram 230 trabalhos apresentados em espaços muito potentes de compartilhamento entre os participantes, e a proposta era justamente essa, que as pessoas pudessem apresentar suas experiências, suas pesquisas, e a partir disso que fosse possível identificar convergências, divergências e caminhos possíveis para a construção do SUS no estado de São Paulo. No total, nós tivemos em torno de 330 pessoas inscritas no Congresso, que nos deixou muito felizes, especialmente considerando que o evento aconteceu num período de pré-carnaval. Esse número lhe representa um sinal importante de retomada da participação e do interesse pelas discussões em saúde pública e também pela PSP. Mais do que os números em si, o que marcou foi perceber que o Congresso reaqueceu a associação. Ele trouxe pessoas novas para perto da PSP, reaproximou antigos associados e grandes influencers da saúde coletiva, né, pessoas históricas do estado de São Paulo que participaram das mesas, dos debates, e retomou o diálogo com estudantes da graduação e da pós-graduação, que são fundamentais para a própria renovação do campo da saúde. A nossa expectativa é que esse movimento continue crescendo.
E pensa no futuro.
pensando já no 19º Congresso Paulista de Saúde Pública, daqui a 2 anos, acreditamos que será possível ter o dobro de participantes. Mas mais do que ampliar o número de pessoas, o que nós queremos é fortalecer esse espaço como lugar de encontro, de debate e de construção do SUS. Agora, o próximo passo é justamente aproveitar esse momento de aquecimento da associação para poder continuar as atividades, reunir novamente as pessoas, discutir os aprendizados que esse congresso nos trouxe e construir uma agenda de atuação da PSP para os próximos 2 anos, fortalecendo e também contribuindo para o debate e construção do SUS aqui no estado de São Paulo.
Esse foi o podcast Saúde que se Comunica. Nos acompanhe! Voltaremos em breve com mais um episódio. Até lá!